Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol. Beombet.
Bom dia, deve ser para alguns, para mim talvez não. Eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta segunda-feira, 8 de abril de 2024, dia em que novamente aconteceu o que se tornou padrão. O Santos chegou em alguma coisa, encontrou o seu rival verde e saiu derrotado, né? Toda uma geração de jogadores que cada vez mais marcam sua história no clube como derrotados. Não vou me alongar. Quem estava no passado não deveria continuar. Continuou e perdeu de novo. Eduardo Jardim e Gabriela Brino me acompanham neste Resenha Santista para a gente comentar a final do Campeonato Paulista. O Santos perdeu para o Palmeiras no Allianz Parque por 2-0. Eu e Edu estivemos lá. Voltamos tristes de noite, acordamos cedo, dormimos pouco. Mas estamos aqui, senhor Jardim. Mais uma vez o Santos perdeu para o seu rival. Bom dia.
Pois é. Bom dia.
Não tem bom
dia. Todo mundo é. Ontem, quando eu fui gravar o vídeo do pós-jogo, eu tava pensando. Teve há pouco tempo, quando teve a luta do. Não a luta do Popó com o outro lá.
Bamba.
Não essa. A de antes que ele luta com o Whindersson, né? Uhum. Que eu lembro que na hora o próprio Whindersson ficou falando. Uma hora eu batia, uma hora eu apanhava, outra hora ele batia. Sim. O Santos, ultimamente, com o Palmeiras é isso. Uma hora o Santos apanha, outra hora o Palmeiras bate. Mas é impressionante como a gente só toma taca dos caras. É inacreditável. E ontem eu falei para amigos, falei para você ontem também voltando. Você que percebeu, né? Falei para amigos e falei para você. Não, é brincadeira. Bom, eu quis dizer
colegas
que,
profissionais, tudo
eu quis
bem.
Dizer que eu falei no...
Quando você passava o nosso grupos. Editor de vídeo aqui no carro, eu não jogo sal na sua boca, não. Não compro uma Ruffles.
Falei em grupos, né? No WhatsApp ontem. Claro que eu não vi nenhum amigo, porque chegamos tarde, né? Do jogo. A gente chegou que horas era? Meia-noite e meia?
Por aí.
Sei lá, uma hora, sei lá. E eu falei, cara, eu não tô nem triste, eu tava pé da vida ontem mesmo, ainda hoje, porque dava pra gente ter ganho, principalmente depois do primeiro jogo, dava pra ter ganho, até o pênalti.
Estava tudo nos conformes.
Tava ok, tava um jogo, levando. O Santos teve uma chance perigosa, o Palmeiras teve outra, tava ali, ok. E aí depois que a gente toma o gol, tem uma postura covarde, toma o segundo... Não consegue jogar, enfim, e aí independente, muita gente vai falar da arbitragem, como estão falando, cara, eu não consigo colocar isso na conta da arbitragem de forma alguma mesmo. Você pode até falar, o VAR deveria ter chamado lá do lance do Gustavo Gomes, que sobra um braço ali, você pode falar isso aí, a bola rolando, que falam do tiro de meta, eu acho que isso é um atestado de... Putz, cara, sério mesmo? É tipo reclamar que bateu escanteio fora da risca.
Sim.
Acontece toda hora. A gente faz um gol contra a Ponte Preta, sim. O cidadão aí da lateral esquerda bate o escanteio com a bola fora da risca, enfim. O que me pega num lance desse... Na hora que o Pituca chuta aquela bola no meio de campo, eu virei pro Noronha e falo, mas por que ele tá chutando daí? Não tem.
E quando você acabou a frase, a bola já tava voando. Porque do outro lado tem um goleiro inteligente.
Já tava o Palmeiras repondo aqui. Cara, tem um goleiro profissional do outro lado. Você chutou no meio de campo. E ele foi um dos melhores do time, o Pituca.
Não, o Pituca errou.
Mas foi uma decisão muito burra. Foi uma decisão muito burra. E aí, o lateral esquerdo que tem... Você tem o melhor jogador do adversário. Indo pra bola, babando.
Fala, a gente acabou de falar na redação.
Um atacante vendido pro Real Madrid, babando, 17 anos. Pô, irmão, levanta a bunda, braço aqui, ó.
Cara,
protege, fecha, faz a falta, derruba o moleque.
Faz a falta.
Bica pra lateral.
Toma o cartão,
faz qualquer coisa.
É final.
O Adelan no segundo tempo toma o cartão assim. O Adelan toma o cartão assim, matou a jogada, é isso mesmo, mata a jogada, bica pra lateral, pô, não tem problema não. Não, deixou o moleque passar babando. O goleiro que não sai do gol, não adianta, não sai do gol, cara, não sai do gol. Acho que é um problema institucional do Santos ultimamente também, né? Não sai do gol. Vai, não vai. Quando vai, o Hendrick cava, o pênalti cava. Mas é o tipo de pênalti que se marca no Brasil, gente. Não adianta. Se fosse ao nosso favor, a gente ia estar aqui reclamando. Ia estar, pô, tenho certeza. Aí cava o pênalti aí. Ou seja, arbitragem à parte aí, me indigna mais olhar o lance e ver as três decisões erradas que são tomadas. O chute no meio de campo, o Felipe e Jonathan não cortar, não proteger, e o João Paulo não sair do gol.
Uma quarta. Ninguém tem a
Eu não consigo olhar esse lance. Não, é patético.
Aí, pelo amor de Deus. Diz daí, Davis.
De verdade.
Tira mesmo, pode tirar.
De verdade, eu acho patético. Eu acho patético.
Desculpa, Davis, eu não quero ser grosso, mas tira isso daí. Sorte que ele riu. Já pensei que o Davis ia ficar chateado comigo. Eu incluo uma quarta coisa. Ninguém teve o bom senso, a esperteza, que o Palmeiras é esperto. Daqui a pouco, depois do Bom Dia da Gabi, a gente fala sobre isso. Não põe de novo. Se pôr de novo, o programa acaba. Ninguém vai lá e bloqueia.
O Bruno Mezenga toma um cartão amarelo na última final porque ele faz isso.
Fica na
frente. O Bruno Mezenga entra na frente do tiro de meta, toma um cartão amarelo, mas impede o ataque rápido. É difícil, cara. É por isso que eu falo. Sério mesmo, vai falar da arbitragem quando os caras fazem isso aí. O nosso lateral não protege, não bica pra fora, o goleiro não sai. A gente toma um gol idiota. É um gol idiota.
Com uma defesa absolutamente idiota.
E o segundo gol também a gente toma num lance igualzinho da primeira fase. O Joaquim olha a bola e não olha o cara passando aqui. Tá olhando a bola tá passando, ele tá olhando a bola. E o cara passa nas costas dele e faz o gol. O Rainer também, nossa, que começa o lance tentando driblar. Depois ele não consegue nem... O Flaco tá aqui, ele sobe aqui, não consegue disputar. Porque o cruzamento sai, o Flaco cabeceia pro segundo pau. Sim. E aí o Aníbal... Passa nas costas do Joaquim e faz o gol. Difícil. E aí você tem um lance também igual da primeira fase do Guilherme. Igualzinho na mesma parte do campo, que ele sai de frente com o Everton e perde o gol da mesma forma. A diferença foi que no jogo da primeira fase ele bate direita. Ontem ele bateu de esquerda. Perdeu do mesmo local. Então assim, é difícil. É o tipo de erro que você não pode cometer numa final e não pode cometer em sequência. O primeiro gol é absurdo. São três erros tão absurdos em sequência que você não pode cometer numa final. E ainda mais contra um time que é igual ao Palmeiras, que tá acostumado a esse tipo de situação. Que, aliás, tu acha que o Palmeiras ia cometer esse tipo de erro?
Não, porque não cometeu.
Não comete, porque é o tipo de erro de quem não...
Os caras são campeões paulistas.
Não tá acostumado a esse tipo de situação. Não tá acostumado a ter concentração,
duas foco. Vezes campeões da Libertadores, semifinalista em outra. Eu posso ter errado. Duas semifinais que eles caíram seguidas, né? Atlético Paranaense e Boca. Ou seja, das quatro últimas, eles estavam entre os quatro primeiros. É que você não comete esse tipo de erro. Você não comete esse tipo de erro. O Santos comete. Não sei se...
Não, é só isso. É o tipo de falta de concentração, de falta de atenção, que não dá pra acontecer numa final. E eu não consigo, por mais que agora a gente tava até olhando ali fora o vídeo do Marcelo Teixeira no vestiário, falando pra eles, né? Eu não consigo levar esse papo adiante de, mas não era pra chegar aqui, chegamos. Tá bom, então já que chegou, ganha.
Se não era pra chegar, não chega, então.
Exatamente, pronto. Já que chegou, ganha. Então, assim, não dá pra gente relativizar tanto igual vem acontecendo ultimamente, né? Então, enfim.
Bom dia, Gabi.
Não tem bom dia hoje. Não tem bom Mal dia, não tem felicidade, não tem amor no coração. Hoje é ódio puro. Que droga, né? Que droga que a gente viu um Santos jogando bem, com erros completamente infantis. O Rainer tentar driblar naquele lance é um completo absurdo. Ele não tem o mínimo de consciência, neurônio na cabeça pra ter noção de que aquilo é uma final e que ele fazer o básico bem feito é muito melhor do que você jogar pra si mesmo e tentar fazer a carambola de um drible. Então, tem erros que revoltam, erros que deixam todo mundo muito, muito, muito bravo de novo contra um time que, enfim, já tem marcas contra o Santos, é revoltante mesmo. Então, eu entendo quem tá na internet, enfim, nas redes sociais, esbravejando contra uma diretoria que acha comum, acha legal que, a gente tem que comemorar o vice-campeonato. E não tem que comemorar um vice-campeonato. Como disse Noronha, se era para chegar, tinha que ganhar. Se não era para ganhar, então cai ali na semis, cai contra o Red Bull Bragantino e deixa o torcedor em paz. Acho que o torcedor está muito machucado nos últimos 3 anos. Acho que tem melhoria melhorias, perdão, que de fato é muito visível. Em 4 meses o Santos ter se recuperado do pior dia, indo a uma final, isso passa por Carilli, isso passa de fato pela direção, pelo cuidado com as contratações, mas não há motivos para comemorar. Não existe esse discurso de que tá tudo bem, a gente chegou na final, a gente alcançou a Copa do Brasil. Cara, é o mínimo. O mínimo, quando você reconstrói um clube, é você colocar ele na linha a ponto de reconquistar a vaga em uma Copa do Brasil de 2025. Isso é o mínimo. Você chegar numa final contra o Palmeiras é, de fato, muito bonito. Que bom que o Carilli conseguiu construir um time, potencializar jogadores para chegar numa final contra o Palmeiras, ganhando um jogo na Vila Belmiro por 1-0. Isso é muito bonito mesmo. Mas não há motivos para comemorar um vice-campeonato. Não tem, não existe chance de você comemorar o Felipe Jonathan mais uma vez. Tá trocando a fralda no vestiário até agora, gente.
Que isso?
Até agora. Tá no Allianz Parque até agora colocando uma fralda pra tentar se recuperar dessa final. Não tem condição de você contar com o Felipe Jonathan pra uma final. Ele vai fazer besteira.
Ele vai sair, né? E olha, vai sair, porque ele não fica. Em final ele não fica até o fim.
O cara, ele falou na coletiva, final, ele tava alongando.
No Maracanã ele pediu pra sair. Vamos lembrar disso, tá? 7 vezes.
Não dá, não dá.
7.
Não dá pra você contar. 7 vezes
que... Que o Felipe Jonathan pediu pra sair no Maracanã.
Ah,
nas 6 primeiras, assim, o Cuca falou: não tem outro. Na 7 falou: chama isso aí. Que o Cuca não sabia o nome do cara que entrou.
Simplesmente não dá pra contar com o Felipe Jonathan na lateral em dias normais. Imagine em uma final. É o cara que se borra, é o cara que não consegue dar conta do recado. Não tem a responsabilidade, não sabe lidar com pressão. Não coloque esse jogador em campo. Rainer, desde o começo, aceito, fez besteira também. É um burro do caramba. Mas não tinha como você contar com o Felipe Jonathan desde o início. Não tem como você contar com o Felipe Jonathan em finais. João Paulo, de novo passando por você. Mais uma final, mais um erro teu. Saiu errado do gol. O que, que você fez na defesa do pênalti, cara? Como você ficou no meio e não conseguiu pegar aquela bola? Você cai e não cai. Você decide ficar no meio. Ao invés de você ficar no meio, você cai. E a bola tá em cima da sua cabeça. E você não pega essa bola de novo. Como pode passar de novo o erro por mesmos jogadores? Renova esse ciclo, cara. Não tem condição de ter os mesmos jogadores até o final do ano. É uma Série B que precisa contar com dinheiro. Renova, então vende. Renova e vende. É simples, mas não dá pra manter jogadores omissos, que não sabem lidar com pressão, que não sabem ter responsabilidade com um time que tem jogadores que tem esse tipo de conduta. João Schmidt jogou pra caramba. Pituca, tu errou. Errou. Cara, você ter tacado aquela bola do meio do campo, o que que passou pela tua cabeça? Mas você jogou muito. Muito, muito, muito. Então o meio de campo tava muito bem postada. A defesa tava muito boa. O Joaquim foi novamente, mesmo erro daquele dia, como comentou o Edu. Mas dá pra contar. O Gil gigante. Então tinham setores que estavam muito bem postados. Guilherme, meu Deus, como tu correu, cara. Como tu correu. Eu não consigo entender como a direção não consegue observar isso e ainda tem um discurso do... Mas a gente chegou como vice-campeão. A gente conquistou uma vaga na Copa do Brasil. É o mínimo. É o mínimo. Não tem condição de você comemorar esse tipo de situação. Você tem que pensar agora no brasileiro? Tem. Mas tem que pensar em renovação de ciclo. Não tem como você manter jogadores que falharam no passado, falharam num futuro presente agora, né? Agora nessa final. Não tem como você contar com esses jogadores e manter. Renova o ciclo. Desculpa, me alonguei.
Não, zero. A abertura do programa. Desabafei. Pra vocês, tá certíssima, Gabi. A gente já vai falar do jogo nesse primeiro bloco. Eu vou utilizar os superchats que já chegaram pra isso. Então, vou aproveitar primeiro, que era um assunto que eu já queria pedir, quer puxar, que é a arbitragem e como o Santos dá brecha pra arbitragem ser ruim. Então eu aproveito o superchat do Bruno Martins, que em caixa alta fala o seguinte. Quando você manda o superchat, precisa de caixa alta. Pode mandar escrito normal. Vão passar pano para árbitro, um adjetivo que eu não posso utilizar, calma, porque galera, o Bruno não vai pagar meu advogado, por birra particular de jogador. Bruno, vem cá.
Pelo amor de Deus.
Calma.
Pelo amor de Deus.
Calma. Bruno, vem cá. Eu sou uma pessoa educada e tranquila. Bruno, eu vou ser bem honesto com você. Você pode ser apenas torcedor. Eu, Gabi e Edu, que pisamos alguns anos em faculdades, pós e tudo isso aí, a gente é formado para sentar aqui atrás de um microfone, em frente à câmera, e ser educado. Sendo educado, eu preciso te dizer o seguinte. Papo de arbitragem é papo de medroso, papo de quem não enxerga o próprio erro. Sabe como é que você coíbe erro de arbitragem? Ganhando na bola. Se o Felipe Jonathan dá um bico na bola, um bico no Hendrick,
qualquer coisa,
a gente não tá falando de arbitragem. Se o João Paulo não tá na linha do gol em vez de na linha da área pra evitar um contra-ataque e agarra a bola, a gente não tá falando de arbitragem. É simples. O Santos comete erros que dão brecha à arbitragem errar. Eu ainda acho que talvez não tenha sido pênalti. Eu acho que o Endrick dobra a perna antes. Mas sabe por que que marca? Porque o João Paulo chega atrasado e toca no cara. Eu não acho que o João Paulo derruba. Mas toca no cara. Se eu for aqui empurrar a Gabi, primeiro me prendam. Segundo, ela vai me denunciar. Por quê? Porque eu agredi, eu toquei nela, eu dei a brecha.
E é tão óbvio.
Não pode.
É tão óbvio que ele tinha que fazer literalmente qualquer coisa. Porque conforme o Endrick passa, ele sabe que se ele cair, ele tem a brecha do pênalti. E o João Paulo sai muito mal. Acho que o joelho, se eu não me engano, de fato encosta no Endrick. Eu não achei pênalti diversos ângulos que eu vi, eu realmente acho que o Endrick se joga, mas ele se aproveita do erro, da oportunidade.
Aí, e aí vem o segundo ponto que eu quero trazer, que é o Endrick se joga. A bola tava rolando no tiro de meta do Everton. O Palmeiras tá pouco se ferrando para isso. Eles vão lá e fazem. Se o juiz não der, eles ganham. E eles ganharam quase tudo nos últimos anos, porque eles são espertos. O Santos não. O Santos não bloqueia o tiro de meta, o Santos chuta a bola do meio campo, o Santos tem um goleiro que não sai, o Santos tem um lateral incapaz. Se você é esperto no futebol, você ganha. Tinha que voltar a bola rolando do Everton?
Sim.
Tinha.
Sim.
O VAR é ruim.
Sim.
Então você vai apostar na arbitragem brasileira ou vai apostar em ser esperto e impedir o seu rival de ser mais esperto que você? A gente viu um time que é campeão brasileiro sendo inteligente e um time que foi, vocês sabem o que no brasileiro, sendo, desculpa, inocente, ingênuo, pra ser educado.
Sim. O Klaus faz assim. Pra recomeçar o jogo.
Boa lembrança.
Em vez do João Paulo bater rápido, ele fica enrolando.
Vamos contextualizar isso. O VAR mandou parar. É tiro de meta pro Santos, em teoria. Sim. O VAR manda. Pera, tô observando. Aí o Klaus vai lá, depois de uns 2-3 minutos, ele faz o quê?
Ele faz o sinal assim. Ele não apita.
Ele faz o sinal.
Ele faz o sinal. Se quando ele faz o sinal, o João Paulo bate...
Pelo amor de Deus, bola rolando, galera!
Aí ia começar a ter a brecha toda da
confusão. Eu fiz esse questionamento no meu pós-jogo ontem. Qual lance, desde que o João Paulo voltou... E, de novo, eu não acho o João Paulo horroroso, não é isso. Mas ele falha em momentos decisivos. Que lance do João Paulo... O João Paulo começa de contra-ataque do Santos em qualquer jogo do Santos desde que o João Paulo virou titular? Não tem. Porque ele pega a bola, aí ele ajeita, aí o Gil e o Joaquim abrem, aí ele olha, aí ele faz assim, não dá. Aí ele faz aquele gesto. Aí o time sobe, aí ele anda pra trás, aí ele toma impulso e aí ele chuta. Isso aí o Palmeiras já tomou um café com o Lute, já dormiu, já acordou, olha, voltou o jogo. Sabe o que o Everton fez? Papu, bateu gol dos caras.
Sim.
Saca a diferença? O Santos dá brecha pro time adversário ser mais esperto, pro juiz errar. O Palmeiras não dá brecha.
Não, eu só pra completar, eu não, de verdade, eu não tenho birra com ninguém. Eu nem conheço os caras, nem quero conhecer. O que eu converso com o jogador é ali, do dia a dia, quando a gente conversa alguma coisa e acabou.
E na zona mista pós-jogo,
quando
ninguém apareceu ontem, não é mesmo?
Ontem, mais uma vez, o time perde e ninguém quer dar as caras, mas tudo bem. Eu não tenho birra com ninguém, enfim. Agora, sério, eu não consigo entender um mundo que o pessoal acha mais absurdo discutir esse possível pênalti, que é marcado no Brasil, cara. É marcado, esse tipo de pênalti é marcado no Brasil, não adianta. Ah, bola rolando ou não. É o que eu tô falando, isso aí é tipo, cobrar o lateral lá na frente. Não pode, pô, mas os caras cobram, os caras andam 5 metros. Paciência, fazer o quê? É coisa do jogo. Eu não consigo entender, se revoltar mais com isso do que com o cara não conseguir proteger um menino de 17 anos, cara. Um cara de 27 anos, 26,
se ele dá um bico,
sei lá,
protege o Endrick, qualquer coisa, e o Santos toma
bica
um outro
pra
gol,
fora,
é 1-0, é pênalti, tava vivo.
Acontece, o goleiro não sair, cara, eu não consigo. É um lance tão patético, um lance patético, que eu não consigo nem assistir de novo. Eu assisti ontem de novo, eu falei, não é possível.
É constrangedor.
Não tem como, eu me incomodo muito mais com isso do que talvez a bola tá rolando, o cara repetir lá, a bola, pô, desculpa, não dá. Nossa.
Sim. Eu concordo com o Edu. Eu acho que as pessoas estão mais direcionadas a se apoiar em erros de arbitragem e se revoltar com a arbitragem do que se revoltar com...
É muleta, cara.
Jogadores inseguros.
Pelo amor de Deus, cara. Você é muita muleta pra jogador...
Pô, é o sexto ano desse lateral esquerdo no clube, ele não ganha nada!
Ninguém aguenta mais,
perdedor!
Galera. Ninguém aguenta mais. É muito mais fácil você se apoiar na arbitragem do que você se revoltar com a insegurança de um cara que já demonstrou que não dá pra contar. Não dá pra contar. Ele não abriu o braço. Cara, é um absurdo. Ele não abriu o braço, ele não fazia falta, ele não dá uma bicuda, ele não tentava mandar pra lateral. Como disse o Edu, o Adrilan leu a jogada perfeitamente no lance em que ele joga pra lateral, que era exatamente o que o Felipe tinha que ter feito. Já teria evitado o gol, já teria feito qualquer coisa que evitasse a possibilidade de uma brecha de pênalti. Mas é muito mais fácil se apoiar à arbitragem, que é falha, de fato, o VAR é falho, o árbitro é falho, de fato, todos eles são falhos. Mas é muito mais você se apoiar nisso do que você questionar a segurança de jogadores que são experientes, que foram contratados para entregar o mínimo do mínimo do mínimo, que é você parar um atacante perto do gol. O mínimo é você abrir o braço, é você dar uma bicuda, é você fazer a falta, é você tomar amarelo. Dane-se, você tem que ter algum tipo de imposição dentro de campo que defina a jogada, que não seja burra. E não, foi o contrário.
Outros dois superchats que não tinha comentado. Júlio Oliveira, saudações. Para mim, o jogo de ontem fechou o ciclo de pelo menos dois jogadores. Ele está três até. João Paulo, Felipe Jonathan e Morelos. Chega desses fracassados. Eu e o Edu, a gente estava até discutindo ontem, né, Gabi, sobre pautas para a semana, porque, obviamente, as nossas pautas alegres foram para o saco. Eu pensei em uma que tem relação com isso, então a gente vai deixar para a semana.
Okay.
E o Front Senin, bom dia família, eu só tenho um pedido a fazer. Morelos tem que sair hoje, pela regra do quem não ajuda.
Nossa, é
verdade, não
deve
atrapalhar. A gente
nem falou sobre Morelos.
Ah, nas notas do jogo a gente vai chegar lá. O Davidson tá me passando uma informação aqui, ele foi fazer as contas. O Davidson é veloz demais, o homem produz um programa, troca as câmeras e ainda vê o jogo. Ele tá vendo o jogo, o lance do João Paulo, ele diz que o João Paulo enrola 20 segundos para bater um tiro de meta nos 27 minutos de jogo, que é mais ou menos... Ah, aqui ó, antes do VAR, ele fica lá com a bola... Fica lá, o Davidson contou 20 segundos. Pô, chuta a bola pra frente. Sabe por que você tem que chutar a bola pra frente? Porque ou o juiz vai parar e te dar cartão, e até aí acontece, sim, ou ele vai falar pro VAR, pô, brother, o jogo já recomeçou, não dá mais. Acabou!
Sabe o que falta no elenco? Vou falar o que falta no elenco. Ódio. Falta ódio.
É muito pacífico mesmo,
muito tranquilo.
Sangue no olho, velho.
Sangue no olho,
sangue no
cara.
Olho pra jogar uma final.
Vontade. Falta ódio nesse elenco, cara. Em jogadores específicos, principalmente, mas falta ódio, falta... O olhar fuzilando. O Rainer, no final do jogo, ele fica falando no ouvido do cara.
Já tava 2-0 já.
Depois de ter feito,
aí é fácil.
Depois de ter feito absurdos, óbvio. Mas é esse tipo de conduta que eu espero, pelo menos em uma final. Cara, vai no ouvido, provoca, vai pra cima. Se é pra, de fato, chegar entrando forte, entra forte, recebe o amarelo, mas se impõe dentro de campo, na casa do cara. Falta ódio nesse elenco. Por isso que o Santos não consegue chegar em lugar algum. Os principais, entre aspas, jogadores, quem tem moral no elenco, João Paulo, Felipe Jonas, que tem algum tipo de passagem que, sei lá, chama a atenção do elenco, leva o elenco a algum lugar. Esse tipo de pessoa não tem raiva, não tem vontade de chegar entrando forte. Não sei explicar, mas não tem ódio no elenco, Noronha. Isso é um
ponto forte. Eu concordo, muito pacífico. Você vê o Palmeiras xingando, batendo, descendo o sarrafo todo santo jogo e tá lá, ganhando tudo. E a gente o quê? Não, vou proteger o jogador do Real Madrid.
Por Deus.
Não vai, porque tu é ruim. E ele é bom. Quando você é ruim, o outro é melhor. Ele vira nas suas costas, dá risada, passa, sofre um pênalti. Se foi ou não foi, não sei. O juiz marcou e a gente perdeu. De novo, Felipe Jonathan. Café Colute.
Obrigado, Colute.
Preciso tomar um colutaço hoje, senão vou endoidar aqui. Mas o Colute, cafécolute.brasil, 1399-669-0850. Você entra em contato com o Café Colute e vê todas os aromas, os gostos.
Sabe pra quem você tinha que dar, Felipe Colucci? Felipe Colucci.
O Felipe Colucci.
Precisava dar Café Colucci pra boa parte desse elenco.
Vai estar acordado.
Acorda, galera. Energia.
Vai estar acordado. Comentamos, desabafamos, falamos da arbitragem. Acabou de arbitragem, né?
Chega.
Notas do jogo, não tem nota pro Klaus. Desabafamos sobre mais uma derrota. Só antes do intervalo, eu queria terminar com o seguinte. Eu não tenho problema em perder a final. O Santos é pior que o Palmeiras. Acho que até que é pior que o São Paulo. Mesmo ganhando do São Paulo, e ganhando do Palmeiras, e ganhando do Corinthians. Foi uma campanha muito legal, pelo amor de Deus. Mas, perder de novo, como foi, me irrita.
Então, com medo. Não é porque não é que a gente perdeu que nada serve. Não é
não,
isso.
Não, o Santos podia ter chutado 5 bolas. O Everton ser o melhor em campo. Putz, gol dos caras num contra-ataque. A gente, meu Deus. A gente ia falar, cara, parabéns, Santos. Lutamos. O time entrou de novo. Não o time completo, mas alguns jogadores com medo. Mas a gente vai falar dos jogadores daqui a pouco.
Exatamente. É a postura, a forma. A forma que perdeu é...
O Edu não aguenta mais, ele não aguenta mais.
Tá sofrendo hoje. Intervalo pro homem tomar uma aguinha. Daqui a pouco a gente volta.
Santista. Oferecimento. Andi Futebol. B1Bet.
Deus, cara.
Concordo.
Pô, voltamos, você é louco. Voltamos, o Matheus Couto, dia triste, pessoal. Acredito que o primeiro semestre está sendo positivo. Eu também, tá, Matheus, eu também. Porém, a forma que perdemos, com erros infantis, jogadores voltando a falhar em jogos importantes, depois da primeira partida que deu esperança e mostrou que era possível, torna a derrota amarga demais. É isso, Matheus. Acho que eu podia não ter falado no fim do primeiro bloco e lido sua mensagem, que é exatamente esse o meu sentimento.
Jogar bem, né?
Exato.
Jogou bem, tem esse problema também. Deixa esse sabor amargo do caramba, porque deu esperança. Nossa, no primeiro tempo, uma esperança absurda pra quem tava assistindo. Era, dava 20, acho que dava 20 minutos e eu falava pro Lucas, falava, Lucas, 20 minutos, o Santos não tomou gol. 20 minutos de jogo, o Santos tá inteiro em campo. Então dá. Mas, enfim, foi um primeiro tempo que trouxe muita expectativa e aí a gente toma um banho de água fria com decisões infantis.
Temos 8 superchats aqui.
Okay,
Davidson, me atualiza em quanto tempo eu tenho aí no intervalo. Vou fazer um cálculo rápido.
Vixe.
Davidson não me atualizou. Não, porque eu posso, eu sei. É só pra eu saber se eu leio todos. Vamos lá.
Eu acho.
Rodrigo Arantes, em caixa alta. Eu não aguento mais o JP no meu time e 5 exclamações.
Justo.
Entendo o desabafo. Acho que o Brasão vai ganhar chance na Série B. Tomara. Talvez na estreia.
Tomara.
Vamos ver. Thiago Thiago. Mal. Digo, acho que ele está mal. Mas o discurso do Marcelo animou. Viram? Thiago, eu acho que...
Foram pra churrascaria, né?
Ah, isso eu já não sei.
Animou, é muito
eu velho. Acho Falou que... Eu realmente... Ah, é verdade. Serve muito pro torcedor e eu respeito isso. Mas pra quem trabalha no mundo do futebol, pra mim é só... Mas entendo quem se animou.
Eu acho que nem pro torcedor serve. Eu acho que é mais pro elenco mesmo. Ficou entre eles ali. Não, mas a gente chegou, a gente atingiu objetivos.
A gente é tudo bonitinho, tudo certinho. Continua perdendo sempre.
Nossa senhora, mas tá.
Rodrigues 3477. Santos perdeu para o próprio Santos. Cara, mas o outro lado tem um... O quê? Ah, tá bom. O outro time é muito forte. E a gente não tem time forte nesse nível, de novo, né? Faz tempo. Fernando Cury. Papo de arbitragem é esquecer de olhar os próprios erros. Concordo. O Hendrick é esperto.
Eu também
como
acho,
os atletas
Fernando.
Do Santos
Obrigado,
deveriam
Fernando.
Ser.
Também acho.
Ou vamos esquecer de quantas vezes o nosso Ney se aproveitou de zaga que vacila. Perfeito, Fernando. Concordo. Claro que respeito
Fernando,
quem
brabo.
Discorda. Mas eu concordo com o Fernando. Deixa eu ver um curto aqui. Todos são do mesmo tamanho. Ótimo. Fábio Nascimento, então. JP e FJ tendo um dia de aranha em Brasa em 2014 com a Penapolense. Quem lembra,
Nossa,
lembra.
Meu Deus do céu.
Só que daquela vez o time não era o atual campeão na Série A. Deu tempo, né? A Penapolense abre 2-0, o Santos vira. Vamos voltar. Daqui a pouco a gente lê mais superchats.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista. Antes de falar da Andi Futebol, vou continuar com os superchats que chegaram e chegam ainda aos montes aqui. Muito obrigado. É claro, lemos alguns no intervalo, tá? Se você mandou e tá na TV, o que eu acho improvável, porque você mandou no YouTube, vai lá no intervalo que a gente leu, tá bom? Gabriel Ventura. Amo o João Paulo, mas o ciclo se encerrou. Eu, Gabriel, eu tô meio que assim também. Gosto muito, acho um bom goleiro, mas acho que ciclos se encerram. Tipo quando o Vanderlei precisou ir embora. Ele precisava.
Entrar na tua torcida, é lei do ex, vai pra lei do ex, mas são ciclos que se encerram naturalmente. Sim. Não tem como, tem um limite e esse limite passou. Então eu concordo.
O Gabriel continua, Felipe Jonathan já faz uns 3 anos que acabou esse ciclo. Eu diria que faz 6, mas te entendo. Mas o Santos sempre foi assim, contratos estilo Gemota, Luiz Felipe, contratos longos, né? Um amor por cara preguiçoso, falta sangue. O Krumon, juiz brasileiro falha com todos os times. A gente, enquanto santista, tem que parar de idolatrar derrotados. Chega de passar pano para jogador rebaixado. Assino completamente esse superchat do Krumon. Rodrigo Arantes. Imagina o Fábio Costa no lance. Poderia sair o pênalti do mesmo jeito.
Quem
Porém,
falou
o Hendrick
isso...
sairia direto para fisioterapia. Coitado.
Não sei quem falou isso. Não sei se o Matheus falou. Pô, tinha que começar o programa com uma abertura do Fábio
do
Costa.
Do Fábio Costa. Eu sou obrigado a concordar com o Rodrigo Arantes. Se é o Fábio. É só lembrar de Santos e São Caetano na final de 2007. O Somália, talvez.
Acho que
voa uns 14 metros. É pênalti pro São Caetano, mas a jogada não saiu. Tem mais alguns superchats, mas antes vou falar, claro, da Andi Futebol. O Ali tá triste. Vai lá na Andi, dá um abraço no Ali, compra um produtinho pro homem ficar feliz. Andi Futebol, tanto no Pré-Amar quanto no Brisa Mar, ou entrando em contato na DM do Instagram, em Andy Futebol em todas as redes sociais. 1399-204-7944 também serve para você... Perdão, um pouco sem voz. Ainda para você contactar a Andy. Eu não quero falar de notas, eu vou continuar no Superchat, que eu não quero nem saber. Prosa Santista. O Santos perdeu por culpa dele. Dito isso, a única coisa que me irrita da arbitragem é lance claro, o VAR intervém. Interpretativo não, isso que irrita. Ué... Mas é a regra do VAR.
É que, tipo, a orientação era essa, né? O problema é que ninguém segue no Brasil, né? Exato. Isso aqui é uma grande agada.
Lui Leite, 7 de dezembro de 2024. Esse será o dia que completará 10 anos da maldição do Thiago Ribeiro. É. Tem essa aí. Vicentinho Figueiredo. O Vicentinho, seu sobrenome veio cortado. Se não é Figueiredo, me avisa. Eu só fiz uma dedução aqui. João Paulo faz boas defesas, porque tem ótimos reflexos. Mas, de resto, essas pequenas falhas mostram o quanto ele é fraco tecnicamente, o que compromete o time. Tem mais superchat? Mas eu vou parar nesse, por enquanto, no Vicentinho, pra gente abrir as notas do jogo, porque ele fala do João Paulo. João Paulo, claro, é o goleiro, ele abre as notas e eu quero falar algo que tem a ver com o Vicentinho. Então, Davidson, pode colocar na tela. Obrigado. Vamos lá. Meu Deus, tem muito superchat. Muito obrigado, inclusive. É que eu tô apanhando pra segurar o programa aqui. O João Paulo é um bom goleiro. Eu jamais falaria o contrário. Mas, no futebol moderno, eu acho que ontem, se o Santista não aprendeu ontem, não aprende mais. Tem um goleiro do outro lado, que a bola sai, ele já tá pegando, botando na marca da pequena área para bater o tiro de meta, mapeando o campo e lançando. Jogar com o pé não é recuou, passou de lado. Recuou, passou para o outro lado. É também fazer lançamento. É também ter um passe mais longo. O João não tem. O que o Everton fez ontem é manual do que é jogar com o pé.
Total.
Não quer falar do Everton porque é do rival? Vamos para o Novo Horizontino com o Jordi. Aqui na Vila, o Santos perdeu para o Novo Horizontino na Vila. O Jordi faz um contra-ataque, se não me engano, é o Rômulo que perde o gol. O João Paulo faz uma grande defesa nesse lance. O Jordi, a bola sai, ele bota a bola, puf! Pra frente. Tem que ter recurso. E o João hoje não tem esse recurso. E o que me preocupa é que ele tem 28 anos, é isso? Por aí, né?
É, 9,5.
É supostamente 29, o auge, né? Do atleta.
Vai fazer 29.
Quando ele é mais jovem, ele tá jovem, tem que aprender. Passou dos 30 no esporte, o seu corpo já não entrega tanto. O João tá no auge, ele continua sem saber jogar com o pé, continua falhando em bola aérea, e ontem ele falha, é que o Santos não toma o gol. Pelo menos duas vezes ele vai, a bola... Opa, não dá! E aí já quebrou. Ele não evolui em quesitos básicos. Óbvios. E o Everton... O Guilherme batia falta. O Everton já estava segurando. O Everton não sai e volta. O Everton não trava no meio do caminho. Porque segurança. Ele é mais goleiro. Não adianta quando o Everton ia para a seleção no passado. Mais uma vez, ignorar o João Paulo. O Everton é melhor. E quando você tem jogadores melhores, você ganha a nota dele. Só queria desabafar sobre isso.
Arrasou no desabafo. Eu concordo, acho que o João Paulo não é mau goleiro, mas eu acho que na final ele errou tudo. Ele estava muito inseguro, muito pressionado a fazer uma boa defesa, muito interessado em mostrar que ele é um bom goleiro e, consequentemente, a insegurança e a pressão vieram. E ele não conseguiu dar conta dessa pressão e dessa insegurança, ele não conseguiu controlar, ele não conseguiu demonstrar o mínimo de segurança saindo do gol. Por isso que veio o pênalti. Eu acho que ele sai num desespero, depois de ver que o Felipe Jonathan não conseguiu fazer o básico, ele sai num desespero que o pênalti... É concretizado, o joelho de fato pega no Hendrick, o Hendrick se joga, é verdade. Ele sai de campo falando, consegui um penaltizinho, alguma coisa do tipo, consegui. Por quê? Não foi intencional, ele só literalmente se jogou, só que há contato. E a partir do momento que há contato, há brecha pro pênalti. Então, volto a dizer, foi muito seguro, tanto na saída quanto na situação do pênalti. Ele estava no momento certo de definir a jogada, ele de fato ficou no meio e ele se joga pro lado. Se você está no meio, se mantenha no meio. Se você se joga de uma vez. Não fica no meio do caminho, porque aí acontece o que aconteceu. A bola passou por cima dele. Foi constrangedor de novo ver ele sem saber se definir. Não sabia se caía, se ficava no meio. Eu conversei com uma pessoa que falou, cara, ele não consegue pedir delivery, né? Ele não sabe se ele quer pizza, se ele quer hot dog, se ele quer hambúrguer. Ele não consegue definir. A insegurança é tanta que ele não consegue definir.
Você conversou com quem? Com uma pessoa?
Uma pessoa.
Entendi.
Eu vou deixar ele... Cara, não sei. Eu não sei nem que nota dar. Juro, acho que...
Não sei se a gente tem que nem dar nota. Acho que tem que só falar dos caras mesmo.
Tem que dar nota? Acho que só comenta. Só fala do cara. Comenta.
Tá bom.
Então, não sei, acho que não precisa dar nota, porque a situação em si já fala muito, né? Mas é a insegurança e a falta de definição e a falta de habilidade com os pés, tudo. Esse complô todo foi completamente contra ele nesse jogo.
Antes do Edu, eu já vou levantar um superchat aqui do Éder Torres pra ele ficar mais bravo ainda. João Paulo colocou a gente na final, muito ingratidão. Calma, eu respondo isso. Éder, vem cá. De novo, sendo muito educado, vocês sabem que eu tento ser. Ninguém é ingrato. E nem ele colocou o Santos na final sozinho. Ele pegou um pênalti lá da Portuguesa, show. É mais que obrigação, ele é pago pra isso. E é das quartas pra semi. Contra o Bragantino, ele não fez 3 gols que o Santos fez. Outra coisa. Eu não sou obrigado a ser grato. Não que eu seja ingrato, mas eu não sou obrigado a ser grato. Tem um meio termo aí que eu não sou nada. Com quem perdeu ontem. Eu não posso viver de passado, cara. Eu agradeço muito aquelas defesas contra o Independiente, contra o Coritiba. A da partida de ida na final não nos levou a lugar algum, tá, gente. O Santos continuou perdendo uma final ontem e continua tendo que jogar a Série B daqui 12 dias. Desculpa. Me levou pra onde? Pra lugar nenhum. Eu tô jogando a Série B. Sabe qual o próximo jogo do Palmeiras? É uma Libertadores. Sabe qual do Santos? É com o Paysandu. Com todo respeito ao Paysandu. Não é a vida que eu escolhi, cara. Desculpa. Eu posso ser grato se você quer que eu seja grato. Mas errou de novo. No momento decisivo, de novo. É só isso. E eu não tô falando que tem que trocar o Brasão. Não sei se o Brasão não joga. O Brasão tem 3 jogos de profissional. Não sei se ele falharia ontem ou não. Mas assim, falhou. E se falhou, eu vou falar. Porque o Santos perdeu de novo. Eu não aguento mais perder. Não aguento mais perder pro Palmeiras. Eu não aguento mais perder. Perde toda hora, Eduardo Jardim.
Não, eu até...
Você tava no telefone aí, que a pessoa tá ligando
ligação,
durante o programa ao vivo, incrível.
Recebi uma ligação de uma pessoa querida falando sobre o João Paulo e falando bem, bem bravo sobre o João Paulo. Cara, eu até acho que eu tenho uma paciência maior do que vocês com ele.
Não, eu mas, tenho, cara, desculpa, então, você tá me colocando como impaciente.
Eu entendi.
É que eu não tenho paciência pra isso. Ah, você é ingrato.
Não.
Começa a ganhar. Por exemplo, vamos lá. Sabe uma grande atuação que passa a batida dele? Santos e Boca, semi da Libertadores.
Nossa, sim.
Pegou demais. Só que foi 3-0. Então, não chama atenção. No jogo que a gente perde, não brilha. Não,
mas então, eu também acho que em momentos decisivos ele falta, cara. Falta. E isso pra mim complica, porque goleiro tem que aparecer quando precisa, né, cara?
Exatamente.
Eu não me incomodaria se o campeonato inteiro ele tomasse uns gols besta e ontem ele não tomasse nenhum.
Na final.
Entendeu? Pô,
sabe o que se me lembra? A torcida do Palmeiras. A torcida do Palmeiras pede o Everton fora.
Então...
Vocês são loucos, bicho, o cara fez ontem. Vocês são malucos.
E, cara, assim, eu também... Eu até falei, eu vou falar dele porque é um cara que eu gosto muito, já falei aqui, o Alex Frutuoso, ontem no vídeo dele falando que acha que o ciclo do João Paulo se encerrou. Eu fiquei até surpreso, porque ele é um cara também que fala muito mais ponderadamente do João Paulo. Mas eu também não acho que é ingratidão, cara, porque ele errou, não tem... Errou, tem que falar, entendeu? Não,
tipo,
e foram erros, é o que eu falo, erro em momento decisivo, erro tosco, não dá pra cometer um erro desse. Eu nem falo, por exemplo, a Gabi se tem um pênalti, eu nem, tá, tudo bem, ele pulou. Nossa, antes foi, tomou o gol. Apesar que eu acho que era um pênalti que dá pra pegar. Exato. Porque o Rafael Veiga tirou um pouco da força. É. Meio que pra esperar o João Paulo. Mas o tipo de erro de saída é muito tosco, cara. É um erro que, desculpa, um goleiro de um clube grande não pode cometer. Mas sei lá, só isso.
Vai me dizer?
Se for falar nota hoje, tá?
Não, eu não falo.
Ah, desencadeou.
Eu ia falar dois. Eu ia falar dois.
Eu falei um. Seria isso. Eu acho que o que vale a gente comentar e reforçar pra quem tá assistindo é que nossas análises são de jogos a jogos, tá?
Hoje. Nota do jogo,
se exato.
É importante
lembrar. Hoje é sobre a final.
No dia de Santos Independiente, que ele fez 7 defesas mágicas,
filho,
nota 10.
12 pra ele. Mas ontem ele não foi bem. Precisa ser reforçado
num
jogo
diz.
Muito importante. E as análises são sobre jogos a jogos, tá? É sobre esse jogo que a gente tá comentando agora.
Algo me diz que, pela primeira vez na história do programa, a gente vai ter que dividir as notas do jogo entre hoje e amanhã.
Superchat bombando, né? Não, pra mim tudo bem.
Porque assim, tem muita discussão. O programa hoje teria que ter 2 horas, infelizmente não tem como. A TV tem outros programas.
A gente tinha pedido pra aumentar o tempo se ganhasse.
Se ganhasse. Tinham liberado a gente. Eu vou recontar aqui. Tinham liberado a gente começar mais cedo até e tal, mas não rolou.
Aí o Santos não colaborou.
Ainda para encerrar esse assunto do João Paulo, o Pedro Henrique, quando o Cuca deixava o João Paulo fora nas decisões, na verdade foi uma só, mas vocês entenderam, talvez tivesse a ver com essa falta de confiança que ele entra em campo em jogos decisivos. É, hipóteses, né? O ponto é, as hipóteses sobre o João Paulo são levantadas porque na hora H deu ruim de novo. Aderlan, sei lá, tomou o cartão lá, não sei... Seria o que falar dele.
Também discretíssimo. Não acho que ele tenha cometido nenhuma grande falha, mas também não ajudou em nada no ataque.
Ele começou errando bastante, né? Quando inicia o jogo, ele dá três...
O Piqueires brincou com o Altério e com a Adelã também.
Tentativas que ele erra na sequência. E ele começou bem seguro, mas depois ele retoma um pouco da confiança. E aí ele discreto, bom. Aquele discreto, ok. Quanto você deu? 4?
É.
Ah, tá bom. 4 pra ele, tá, tá de bom também.
Reitero aqui. Acho que errei. Reitero que errei, ótimo. Mas reitero uma coisa, mas eu acho que errei sobre essa coisa. Falei que o Sherman vira titular em setembro, né?
Não, que isso?
Antes.
Vai ser antes.
Antes.
E não me surpreendo se for daqui 12 dias. Vamos ver. Zagueiros. Se salvou. Eu não consigo falar um lado do Gil.
Pra mim foi o melhor do time ontem.
O que ele fez? Nossa, o que ele fez embaixo daquele gol? Meu Deus, eu berrei em casa e falei, Gil! Ele tirou a bola do jogo, assim.
Poderia
a partir
ser o famoso
daquilo,
gol no título que tanta
cara,
gente pediu,
a partir
podia ter
daquilo, eu falei, tudo vai dar certo. O Gil tava muito bem posicionado, muito ligado. João Paulo mal posicionado. O Gil conseguiu tirar uma bola e a cabeça dele deve estar doendo até agora. Foi um chute absolutamente, nossa, absurdo, absurdo. Muito, 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 muito forte. E muito seguro, muito bem postado, consciente demais. É um jogador que, cara, obrigado Corinthians. O que o Corinthians fez com ele é absurdo também. O Santos ter conseguido trazer ele foi um acerto e tanto. Vai ser muito importante para o longo da temporada. Será uma pena ver esse cara se aposentando, porque ele é muito, muito, muito bom na posição dele.
Acho que fez coberturas assim, espetaculares, estava muito bem posicionado. Até algumas em velocidade, que ele meio que corria, via que não ia dar e tirava. Perfeito. Teve uma que...
Pô, teve visão que ele fez? Sabe o que ele fez no lance? Bicou pra lateral.
Eu ia falar, teve uma que ia sobrar, ia sobrar pro Andy, que ele viu que ele não ia conseguir pegar na velocidade, ele estica o pé e bica pro alto e ele ganha. Partidaça, cobriu o Joaquim, que pra mim erra em dois lances, um que não saiu gol. E ele tava lá pra se posicionar muito bem. Acho que a única... Ah, não, vai ter duas notas positivas que eu vou falar. 6.
Ah, eu dei nota, desculpa. Eu deixei ele com 7, acho que ele foi um dos melhores.
Não, o Gil foi bem ontem. Bem no campeonato inteiro. Acho que ele e o João Schmidt são os dois
monstros
melhores do Santos no campeonato. Talvez o Pituca ali em terceiro. Nada contra o Pituca, aliás, tudo a favor. Mas é que eu acho que o Gil e o João Schmidt fizeram campeonatos superiores. Pra gente tentar diminuir os superchats aqui, lembrando sempre, pessoal, que se algum não for lido hoje, todos já estão em minhas mãos. Fiquem tranquilos que amanhã a gente lê. Eles serão lidos. Guilherme Santos. Bom dia, pessoal. Estou muito bravo. Estou muito bravo. Ponto. Antes do jogo, comentei com a minha namorada. O time tinha que entrar em campo. Palavra que eu não posso falar. De um jeito aí. Desculpa o termo chulo. Aguento mais esse tipo de esse time de finados e fracassados.
Eu vi esse superchat desabafo, de risada. Né? Desabafo.
Mais um aqui também nesse esquema de desabafo. O Adriano Ribeiro. Falta esse time que o Lucha comenta. O P apontando pro alto. Calma aí, gente. Tesão. O time tem medo de bater, de provocar. Um se matam e outro se encolhem. Eu tendo a concordar. Adriano, Joaquim, o próximo. Eu não acho que tenha sido desastroso, não acho que foi bem. Erra no gol, um erro famoso, olho no peixe, outro no gato. Ele ficou olhando só o gato, tomou o gol do peixe atrás, ou o contrário. Não gostei. Não acho que foi desastroso, mas não gostei.
Também não, 3. Tem que olhar a bola, não olha só a bola, velho, pelo amor de Deus.
Tem jogador,
zagueiro, mano.
Posicionamento, né?
O cara
mas
passando
é aquilo,
nas costas dele.
É o que a gente fala sobre a diferença dele com o Gil, né? Ele é muito mais técnico, movimentações e tal, mas o posicionamento acaba pecando, né? E o Gil é muito, muito, muito bom nisso. E aí tem o contraponto do Gil ter sido um dos melhores da partida, então o Joaquim acaba se sobressaindo no erro de um gol que poderia ter sido evitado se ele estivesse marcando o cara e não a bola. Também não gostei, não acho que foi desastroso, como disse Noronha, mas poderia ter sido melhor minimamente nessa parte de posicionamento e marcação, já ajudaria muito. Então, 2.
Nossa, me pegou desprevenido esse final. Pode trocar aí, Davidson.
0.
0.
Ok, 0.
Menos 1.
Mais algum comentário? Acho que a gente falou muito dele no primeiro bloco.
Também.
Pra mim, o ciclo acabou faz anos.
Renove vende.
Eu espero muito que o Santos.
E o quanto. A gente nem citou isso. O quanto de cruzamento não ia nas costas dele.
No primeiro tempo foi muita sorte.
Ele ficava aqui, não sei se
péssimo, fraco. É, o Santos perdeu diversas oportunidades de vendê-lo. O mercado não é tão grande quanto muita gente acha. E internamente, muita gente quer vê-lo longe.
Renove vende.
E digo, gente grande, gente graúda no clube, quer ele longe do clube. Espero que assim o façam. Mais um. Não, vamos deixar pro intervalo. Eu leio os superchats do intervalo. Vamos puxar esse break aí, já dizem por aí, Davidson, porque eu preciso descansar depois de falar do lateral esquerdo. Daqui a pouco a gente volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Estamos de volta, Léo Gonçalves no superchat, enquanto o Edu taca uma caneta pra outra. Ontem o centroavante era o jacaré do El Chan, meu Deus. Não dá mais pra esse cara vestir a camisa do Santos. Calma aí.
Aí é maldade. Pô.
Calma aí, Léo. Léo, inclusive, o Léo, ele me deu um presente de uma marca God Stain, uma vez, uma camisa. O nosso produtor, Leandro, tá usando,
tá
a camisa
usando
aqui.
A camisa hoje.
Leandro amou a camisa, falou, não, pode ficar, você tá usando, boa. Léo, o Nego Bob, belo nome. O João Paulo não lança a bola rápido porque o time não tem qualidade para segurar a bola lá na frente. Até concordo, tá? Contudo, acabou para ele, Felipe Jonathan e Morelos. Eu meio que concordo para tudo. Mas assim, por mais que não tenha qualidade para segurar a bola, não precisa ser dar um bicão no tiro de meta, necessariamente. Ninguém segurou a bola no lance do Hendrick também. O Everton lançou para a corrida.
E ele correu. O Guilherme, ontem, ele tenta lançar uma bola pro Guilherme assim e manda para lateral. E então, o Guilherme reclama até, e então, ele mesmo pede desculpa. O João Paulo mesmo levanta, então, pede desculpa, levanta a mão e pede desculpa.
O Lucas dos Anjos pergunta, eu jogo para vocês. Vocês viram o lance do Gustavo Gomes? O que acharam? Não era lance para vermelho, o jogo estava 0-0.
Então, esse é o que eu falei. Realmente sobra um braço, né? Mas, sobra um braço. Tipo assim, eu não sei. Na hora, a gente não viu na hora. A gente nem viu na hora porque foi rápido, assim.
Isso.
Ele pula e abre o braço assim. Mas na hora, tipo, nem ninguém no Santos nem reclamou, nem o Guilherme reclamou. Ele só fica com a mão na cabeça um tempo.
Foi sacana. Foi. Eu considerei agressão quando vi.
Você expulsaria?
Eu expulsaria. Foi muito sacana.
Mas aí o que eu tô falando, eu acho que aí é culpa do VAR, né? Nem o Klaus em si. Porque o lance foi rápido, como eu falei, a gente mesmo também não viu. A gente só viu uma disputa de bola e pronto.
Eu não vi esse replay, eu só vi no estádio, e esse na hora eu pensei, e o VAR manda esperar um pouquinho e depois não diz nada.
Ah, foi falta...
Não, 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 esse lance, o do Zé Rafael, no Pituca, que o Zé Rafael toma um amarelo, inclusive.
Ah, alguém aquele... Vocês
eu não revi, amarelo, eu não revi.
Eu achei amarelo, ele entra não com revi. O pé, ele entra no pé do
esse
Pituca.
Esse lance me chamou no estádio, foi... mais atenção.
Não foi de baixo pra cima, foi meio que de ladinho, então o amarelo acho que pra mim foi justo.
Tomás Gonzaga... Se o Morelos conseguiu virar jogador, nunca desista dos seus sonhos. Você também consegue ser o que você quiser.
Meus
tá
amigos.
Tá por aí. Né?
Difícil.
É, Lua Vinícius. O Lua pergunta também da cotovelada do Gustavo Gomes. Respondemos. O Rodrigues. Pô, essa é pesada, hein? O Gil fica na linha do gol. O João Paulo, não.
Você entende? Foi
e quando ficou, que é no lance do Endo, que ele não devia ficar, porque tinha que ter saído.
Ai, galera.
Regis Quani. A diferença ontem do título foi entre os goleiros. Troca os goleiros hoje, o Santos era campeão. Olha, eu não cravo, mas eu não tiro o sentido da sua mensagem. Consegui zerar o superchat, hein?
Vamos!
Então, se vocês tiverem mensagem aí, pode mandar.
Só queria comentar que é um absurdo se o Fute tinha condição de jogo, ele entrar no segundo tempo. Não entra.
Cara, as notas não vão acabar hoje? Você quer lançar essa aí?
Não me entra na cabeça.
Tinha condição o quê? 90 minutos? Você apurou?
30 minutos, pelo visto, no mínimo. Tá. O Carilli disse que tinha respaldo do departamento médico, ele tinha 30 minutos. Coloca 30 minutos no primeiro tempo, meu filho. Depois, substituição, vou perder.
Ele fala isso na coletiva, que não queria perder uma substituição no primeiro tempo se ele não aguentasse.
Final, é um jogo, não tem mais depois disso.
30,
então é isso. Não tinha, se tinha condição, coloca. Não, não deixa pro segundo tempo. Ah, eu ia perder a substituição. Final. Não tem jogo depois disso. Acabou. Apitou.
A pessoa esquece isso. Acabou,
Brasileirão, meu filho. Virou a chave. Não me entra na cabeça isso.
O Matheus Couto fala, foi só impressão minha ou após o segundo gol, metade do time do Santos desanima? Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
Terceiro bloco do Resenha Santista. Hoje é dia de cashback lá na B1Bet. Então faça o seu se você seguiu a minha recomendação da semana passada de apostar no Santos. É dia de você fazer o cashback lá na B1Bet, uma porcentagem do valor que você apostou volta para você em créditos lá no próprio site. O QR Code está aqui na tela. Você pode se cadastrar caso não tenha feito ou entrar direto aí para continuar a se divertir com responsabilidade. Para quem chegou agora, por um acaso, você pode estar na TV, enfim. A gente não vai dar todas as notas do jogo hoje, porque no setor defensivo a gente precisava falar muito. Vamos continuar agora até onde dá. E amanhã a gente continua, porque eu sei que vocês estarão aqui conosco. Quem é o próximo, Davidson? João Schmidt, parabéns, João Schmidt, lutou muito, boa nota, é nóis. É o que eu tenho a dizer.
Monstro. Ou não. Eu acho que eu esperava até mais, cara, dele. Não achei ele mal.
Medroso?
Não achei ele mal, achei que ele tentou, mas não fez a das melhores partidas dele no Paulista. Talvez a primeira construção que passa muito por ele ontem faltou um pouquinho. Mas também acho que roubou algumas bolas bem interessantes, tal, correu bastante, como sempre. Não acho que foi mal, mas também não acho que foi um dos melhores dias dele, não.
Ah, eu gosto do João, acho que ele foi um pouco sacrificado. Pituca tava mais móvel e ele tava mais na marcação, então acho que ele acabou sendo um pouco sacrificado nessa parte. Juliano foi mais apagadinho ontem, né? Ele tava, não tava conseguindo armar direito, tadinho, tava sobrecarregado também. A bola não chegava muito pra fazer a transição. Mas gostei muito do João, acho que ele entregou um jogo à altura. Não sei se eu concordo tanto com o Edu em relação a esperar mais. Acho que ele entregou bastante mesmo, jogou muito ao lado do Pituca. Tirou bolas muito importantes, conseguiu ser seguro na marcação. Roubou bolas que também eram... Tava com o Palmeiras e ele conseguiu roubar, sabe? Então, gostei, acho que vou deixar ele com 6.
Pituca também, assim... falamos no primeiro bloco, erra no lance do gol, né? O chute desnecessário. Mas, por exemplo, se o Guilherme faz o certo, que é o gol, naquele lance com o Everton, o Pituca é um gênio pelo passe.
Baita passe. Ele coloca também o Otero naquela bola lateral.
É ele que dá o toque, é verdade.
Ele que dá o passe. Bem lembrado. Pituca teve uma grande partida, tirando a decisão bem burra do chute no meio de campo.
Teve o chute também do quase gol dele.
Quase gol.
E aí, aquele quase gol também. Gol. Eu gostei do Pituca, acho que ontem ele correu bastante também. Apesar de ele voltar pro segundo tempo um pouquinho perdido. Mas depois dá uma melhorada, acha esses dois passes, por exemplo.
Era
acho
ele
que ofensivamente que cara que foi positivo. Muito bom. Deixaria com 6 também. Não falei João Schmidt, eu deixaria com 5, sei lá. Mas o Pituca com 6.
Eu vou deixar o Pituca com 6,5. Acho que ele foi melhor que o João. Teve decisões importantes, de quase gol, das movimentações e também de passes importantes. Uma pena, realmente, que ele tava... Acho que a segurança que atrapalhou ele a ponto de dar aquele chute de longe pra caramba. Acho que a confiança... atrapalhou nesse momento.
Eu fui olhar o lance hoje de manhã, olhei vindo pra cá. Eu comentei no meu pós-jogo ontem, eu cometi um erro. Eu falei, pô, ele tinha que abrir. E não tinha ninguém aberto na esquerda. Não é possível.
Cara. Não tinha, eu falei, Lucas, ninguém se apresenta. Ninguém se apresenta.
Mas ninguém se apresentou. É duro. Foi parabéns duro. Pelo campeonato, porque foi muito bem. E se tem um cara que merece nesse time ser campeão, em algum momento é esse cara, viu? Gabi, desculpa.
Eu dei 6,5 e falei basicamente isso. Uma pena que ninguém se apresentou. Ele se doou muito pelo time, deu passes importantes. Uma pena, eu acho que realmente foi excesso de segurança a bola que acaba convertendo o gol do Palmeiras no pênalti. Foi excesso de segurança, ele dá aquela bola meio sem pensar ou, enfim, muito seguro na situação de tipo, pô, eu quase fiz um gol de longe, vou tentar de novo. Mas não tinha nenhuma necessidade, né? Então eu vou deixar ele com 6,5 pelo contexto. Foi importante em algumas situações de gol, de quase gol, né, pelo menos. Mas falhou na situação do chute de longe.
Superchat do Mike Soares. Desabafo, né? O pênalti só rolou porque o JP não bateu o tiro de meta na questão do VAR. O Mortadelos não vale um real do que é pago. Isso que o Santos esforçou para ter no 2024. O Jonathan Sodré Castro. Vim deixar meu apoio, mas não consegui assistir ao programa. Te entendo, Jonathan. Deixa o like também. Eu tô extremamente revoltado com o craque Felipe Jonathan. Ele tem que ir embora. E o DJ Beto Machado, vocês não acham que faltou a liderança do Rincón ontem em campo? Boa pergunta, mas eu não acho que ele teria espaço em campo, no sentido...
De função.
De função. Mesmo porque titular ia recuar demais, depois perdendo, ele não ia ajudar no ataque. Então não tinha função. Talvez a...
Eu também acho isso. Se bem que no final do jogo, se ele coloca o Rincón e tira um dos laterais, por exemplo, tira o Rainer, que entrou, pelo amor de Deus, errando tudo, faz uma saída com 3 e libera o Sherman. É que a gente falou, ele não mudou, não teve variação de esquema, de estrutura, o campeonato inteiro não era na final que ele ia fazer, né?
Exato. E aliás, a outra vez que ele fez uma variação, ou a única vez, foi no Allianz e deu errado. Inclusive, incluiu o Rincón, não que o Rincón tenha sido culpado, mas deu errado. Juliano... Gabi sumido, hein?
Uma pena. Cara, fiquei triste também. Tava muito sumido mesmo. E eu entendo que tava bem difícil de armar o time, tá? Não é uma questão de que, tipo assim, ele não tentou. Eu acho que realmente ele sentiu muita dificuldade. Ele tava muito preso, ele percebeu que a marcação no meio-campo tava muito difícil, tava forte, ele acabou se doando um pouco nessa situação também. É, até tentou puxar a marcação, fez movimentações, mas não foi eficaz o suficiente. Então, uma pena, porque o Juliano podia ser um diferencial, né? Como foi um diferencial contra o Red Bull. É, mas na noite de ontem, ele não conseguiu potencializar o futebol do Santos no geral, né, ser a cabeça do meio campo, coisa do tipo, na armação, como poderia, é uma pena, vou deixar ele com 3 também.
Muito mal, não apareceu, achou um bom passe que foi pro meio, né, acho que a bola quando chega nele, ele às vezes ele solta bem rápido, que é muito bom, mas às vezes também poderia... É, talvez ele segurar e buscar alguma coisa, mas eu acho que ele já não tem talvez tanta mobilidade para isso, né? É um cara que você vê que se precisa de um arranque, algum drible, mas assim ele já não consegue. É, esperava mais, ainda mais numa final do nosso camisa 10.
O Juliano, eu tenho uma coisa, que é na Série B contra jogadores que ainda eram piores que qualquer um do Palmeiras, eu acho que é muito difícil que uma atuação tão de nível tão baixo quanto ontem se repita.
Ah, eu também acho.
Então eu acho que pro resto do ano serve. Ontem, infelizmente, não serviu. Eu não sei mais se tem superchat, acho que não. Acho que a gente conseguiu zerar por enquanto. Podem mandar mais que a gente vai salvando. Então acho que dá pra gente ir pro ataque, pelo menos os titulares. Então, vamos lá. Otero, muito mal. Tomou um baile do Piqueires, Gabi. Um baile do Piqueires, que pena. Não anula o campeonato bom.
Não, sim. Acho que é um jogador ótimo, uma escolha incrível do Santos em relação à contratação, pela forma de contratação, né? Com salário baixo, ganha 50 mil por mês. É, e entregou muito durante o campeonato, contra o Red Bull, enfim. Principalmente nessa reta final, mas ontem faltou. Ontem ele estava sumido, ontem ele não conseguiu dar conta do Piqueires, como disse o Noronha, tomou um baile daqueles, e saiu bravo também, né, porque, enfim, acho que ele mesmo esperava muito dele nesse jogo.
Sai bravo, você diz na hora de substituição?
Não, nem em relação do tipo, putz, vou sair, foi com ele mesmo, com a situação dele,
não,
sabe?
Não, pra ser substituído, eu digo...
Sim, incomodado com a própria atuação, deu a impressão, pelo menos, de que saiu muito bravo com o próprio desempenho. É, e sumido, eu vou deixar ele com 2. Realmente faltou bastante dele.
Eu acho que, apesar dele não ter ganho uma do Piqueires mesmo, parecia no começo parecia um adulto contra uma criança. E digo isso nem pelo tamanho dele, não. Tô falando pelo jogo em si mesmo. É, a diferença de força, de velocidade. Mas assim, ainda acha duas finalizações perigosas, né? Uma cobrança de falta e uma que o Mike tira. E acho um bom cruzamento pro Morelos, né? Que eu, até agora eu quero entender o que, que o Morelos
fez. É verdade.
Eu cheguei aqui hoje e fui procurar esse lance. E eu fiquei procurando.
Vamos fazer uma troca. Deixa eu botar o Morelos na tela aí.
Tive que procurar na live lá do Cazé, porque não tinha os melhores momentos. E
porque,
eu achei.
Não
achei,
se torna o melhor momento.
Achei esse momento e falei, cara, inacreditável. O que, que ele fez aqui? O que, que ele não fez?
Não,
mas enfim,
Deus.
Acho que o Otero também esperava mais, mas no geral não achei dos piores, não. Deixaram com 4.
Pode ir embora.
0. Zero. Não tem. A bola passa do lado dele, você se irrita que ele não explode pra buscar ela.
Não tenta fazer nada, não teve reação.
Eu não sei se. Esse lance, eu falei. Aquele chute que ele dá também. É, pô, ele podia ter soltado pro Juliano. Ou
ele podia
que
ter chutado.
Fosse finalizar.
Mas
é
um
mas...
chutinho de quem não tem força no
foi
pé.
Um chute ridículo. É assim, eu não sei se. É o tipo de jogador que. É o tipo de caso de jogador que não vai se adaptar à velocidade com que o futebol é jogado aqui no Brasil. Não sei.
Por Deus.
O problema é que agora tem um salário gigantesco. É um cara que até acho que fez uma outra boa partida. É,
mas não faz sentido manter esse salário.
Como é que você vai se livrar? Como é que você vai se livrar? Só se ele achar uma liga de terceiro escalão da Europa de novo.
Que queira pagar isso.
Uma Escócia, uma Holanda. Não, Holanda não. Holanda é mais pra cima ainda.
A Rússia, por exemplo, não quis. A gente sabe que ele foi oferecido ao
Krasnodar. Enfim, 0.
Ah, não. Não sei nem se a gente deve dar nota. Não, nota sai do time. Nota volta pra onde você veio. Volta Búfalo, cadê? Não sei. É impressionante. Sério, o lance... Nossa, Edu, você clareou minha mente agora. Eu lembrei disso. E, nossa, que angústia que foi ver ele parado. O cruzamento na medida. Era só ele...
E o Klaus não marcou nada, é bom lembrar.
E que marcasse depois.
Sim.
Manda pro VAR e reza pra não marcar.
Nossa, não marcou nada, o Gustavo Gomes cai sozinho.
Atropela.
E ele não,
dane-se.
Ele não estica. Ele,
faz qualquer coisa.
Pra falar a verdade, ele tenta meio que acertar com as partes, né? A bola.
A gente notou isso.
Inacreditável. O Furt entra. Primeira bola longa, o Furt mata e põe pro lado. Eu falei, pronto, já tem alguém ali pra conseguir dominar a bola, pra dar andamento a uma jogada.
O cara esqueceu que tem pé, cara. O cara esqueceu que existe... O futebol é feito com bola nos pés. Esqueceu dessa parte, né? Enfim, nota não venha, mas não jogue. É, volte pra onde você veio, rescinde o contrato, reformule, saia do Santos. Nota triste.
É, ou dó, né? Não, se bem que dó tem o da gente, não dele.
Falta dá pra fazer as notas tudo hoje, né?
Ah, o último titular agora, o Guilherme.
Fica um pouquinho mais aí só pra fazer as reservas.
Davidson, com todo respeito, né? A gente gravou a matéria pro jornal, boletim pro jornal já. Não vai precisar ocupar o estúdio mais 2 minutos? Acho que dá tempo. Vamos lá, o Guilherme.
Posso começar do Guilherme?
Por favor.
Eu acho que o Guilherme foi o típico caso de tremeu. Assim, de verdade, tremeu. Ele tava nervoso. Você viu ele dominando a bola no estádio. O tipo de movimento que ele fazia, o tipo de drible que ele tinha que tentava
dar. O corpo falou.
Ele tava tremendo. E assim, eu não tô nem querendo falar isso de forma pejorativa, apesar que não tem como falar isso de forma boa, né? Mas, tipo...
Forma neutra.
É, assim, tremendo. Ele sentiu. É um cara que não sei se já tinha disputado alguma decisão assim. É, claro, eu sei que ele disputou a final da Sul-Americana pelo Fortaleza.
Sim.
E não foi bem na final. Mas... Não sei se é falta de costume.
40 mil pessoas gritando contra você, não tem um ali a favor.
É, não sei. Acho que ele chegava perto do Gustavo Gomes, ele meio que tomava um susto, porque o Gustavo Gomes é que tava do lado direito. E perde um gol que não pode perder, né?
É.
De jeito nenhum. Igualzinho na primeira fase.
Chutou em cima, né? Chutou em cima do Everton. Nota 1. Mas, ó, o Everton teve muito mérito nessa saída também. Bom, né? Teve muito mérito nessa saída. Ele explode a bola em cima do Everton, porque podia ter sido malandro, né? Podia ter dado um... Tentado levantar a bola, ter dado uma carretilha e dane-se. Aí
como é que é?
Não, gente, dá. Qual que você quiser. Só tira a bola do chão, dá um tapinha pra lá e por cima. Qualquer coisa desse tipo já
tenta driblar e se atropelar.
Qualquer
sabe?
Coisa. Nossa, mas o chute em cima me pegou legal. Mas foi mérito, bastante mérito do Everton, que saiu muito, muito, muito bem do gol. É, eu não desgostei do Guilherme. Eu acho que ele é um cara muito importante pra parte física do time. É, no ataque, ele é um dos que mais tenta. E é uma pena, porque realmente eu concordo com o Edu. Eu acho que ele realmente tremeu um pouco, se sentiu um pouco mais nervoso. Tava um pouco ansioso também pra definir as jogadas e acabava... E tinha que ter caído e feito um drama do caramba quando tomou aquela cotovelada no pescoço, tá?
Faltou isso, né? Faltou malandragem. Que o VAR não dê, mas...
A malandragem.
O Pituca, o Edu me falou na hora.
Eu acho que
quando
ele até...
o Pituca toma essa do Zé Rafael, o Pituca demora 8 minutos pra levantar.
Sim!
Ali era pro VAR ver.
Exato! Espera! Cai, faz drama. Nessa parte falta malandragem. Eu acho que o Guilherme é tão correto, coitado. É, que eu acho que eu nem ligaria, pode xingar depois dele tentar a tal carretilha ou a tal estirada da bola do chão pra tentar acobertar o Everton, mas faltou a malandragem, uma pena, eu acho que de fato ele é muito correto, não conseguiu ter essa malandragem e acabou sendo um pouco omisso em algumas jogadas que ele poderia ter uma definição um pouco melhor, mas um campeonato muito bom, é muito importante fisicamente, mas ontem faltou, né, e aquele gol que poderia ter vindo em cima do Everton, deixou muita gente machucada. Vou deixar ele com 2 também.
Boa. Último superchat do dia, se chegar mais, eu guardo pra amanhã. Fiquem tranquilos. AGB Dinho, Morelos, típico jogador de melhores momentos e de VT. Jogador ruim, jogador de muito marketing. Eu nem sei se tem muito marketing, ele é só ruim mesmo. É, passar rapidinho pelas reservas pra gente encerrar, acho que não tem muito o que falar sobre eles. O Furt é 200 bilhões de vezes melhor que o Morelos. O cara lança, o Morelos não pula.
Tinha que ter começado.
Domina, dribla, gira, protege e toca a bola.
Tinha que ter começado. Estica os 30 minutos. Se tem 30 minutos, estica os 45 no sacrifício de verdade.
Ó, vou falar uma coisa.
Não aqui. Tinha como ele ter começado no segundo tempo.
Ouvi
não
uma
tinha.
Pessoa ontem, que ouviu uma outra pessoa, que garantiu que o Furt tinha...
Mas deu pra perceber.
Calma. Condição de 90 minutos.
Dá pra perceber. A forma que ele joga, a forma que ele se impôs, a forma que ele se doou. Ele corria muito e sem nenhuma dificuldade. Dava pra esticar 45 minutos. Se você tem condição de usar o seu principal jogador como centroavante depois de uma partida ridícula do seu titular, tem que usar o seu reserva no sacrifício. Não treinou durante a semana. Cara, não precisaria. Ele sabe fazer o movimento correto, ele sabe... Ele tem consciência da posição dele. Eu não me conformo com isso. É o que mais me pega. Fute maravilhoso, podia ter sido titular, a história seria diferente.
O senhor quer comentar o Fute?
Não, eu só acho que ele nem é um centroavante assim espetacular.
Mas nossa, perto do
tipo,
que tem.
O tipo da função que ele faz e as atuações recentes do Morelos colocam ele como esse jogador bem superior ao Morelos. E ele é o titular.
E aí ele parece hoje, maravilhoso, impecável.
Passar rapidinho pelos outros, acho que o Furt era o Rainer, o pior em campo, conseguiu a proeza. Rainer, desculpa, muita gente boa, maravilhoso. Sabe Deus que você tentou driblar. Não é a zaga do Brusque, o ataque
eterna
do Brusque.
Dúvida.
É o Palmeiras, cara, desculpa. Sherman vai ser titular em 2 meses. Pedrinho, nem pegou na bola.
Ainda arrumou uma falta.
Arrumou uma falta. Uma falta legal.
Pedrinho, pelo lado esquerdo, arrumou uma falta importante.
Verdade.
É o do lance da cabeça do Gil.
Podia, podia.
O Patati tá explicado por que viveu no sub-20 antes.
Ok.
Algo a acrescentar?
Não.
Não?
Não.
Então é isso. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos. Se não se sentiram, não peço desculpas, que eu não tenho obrigação nenhuma. Amanhã a gente volta. Temos 2 semanas aí pra estrear na Série B. Essa é a realidade. Valeu, Edu. Valeu, Gabi. Valeu todo mundo que
mandou
o
chat,
todo mundo que assistiu, todo mundo que interagiu. Tchau. Até amanhã.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.